a disponibilização das diferentes doses das vacinas que estão contratadas. E, portanto, nós não estamos neste momento condicionados por... Quer dizer, ou melhor, portanto, nós neste momento estamos a cumprir o plano de vacinação tendo em conta a capacidade de disponibilização. Como se recorda, até num esforço, eu diria, até quase simbólico, quis iniciar ainda em 2020 o processo de vacinação. Por isso, o primeiro lote foi um lote bastante limitado, 9.750 doses. Agora estamos a ter doses, lotes mais reforçados. Esta semana, como é sabido, a distribuição para toda a União Europeia da vacina Pfizer teve uma redução de cerca de 50%, porque a empresa está a adaptar a sua própria fábrica para aumentar a capacidade de produção. Mas que não só vai retomar a normalidade na próxima semana, como nas semanas seguintes irá compensar aquilo que foram uma dose menor distribuída esta semana. E que estamos sujeitos a vicissitudes? Estamos. Já, como sabemos, houve uma entrega que teve um atraso de 24 horas relativamente à Madeira, creio que de 48 horas relativamente aos Açores. Pode haver vicissitudes desse género. E é por isso que temos tido sempre a prudência de, para além de administrar as primeiras doses, mantermos uma capacidade de reserva para, independentemente de qualquer incidente que possa haver, temos a capacidade de assegurar a segunda toma sem que se perca a validade da primeira toma. Mas este é um processo dinâmico e no qual temos de continuar a trabalhar. Como também temos de continuar a trabalhar para reforçar o esforço de rastreamento. Dou-lhe só dois números. Nós, em novembro, tínhamos 427 pessoas afetas ao rastreamento. Neste momento já temos mais de 1000. E não será por falta de vontade do Governo que continuaremos a aumentar o número de pessoas a rastrear, seja os mobilizados nas Forças Armadas, seja os funcionários públicos que podem ser mobilizados para o efeito, seja os professores que possam ser mobilizados para o efeito, seja os antigos profissionais de saúde na reforma que possam ser mobilizados para o efeito, não será por falta de vontade do Governo que não serão todos mobilizados, porque temos bem a consciência da importância de acelerar cada vez mais o processo de rastreamento e para isso precisamos de mais rastreadores. Muito obrigado, Sr.
Deputado João Oliveira, ainda tem tempo para formular uma questão a que o Sr. Primeiro-Ministro não poderá responder, mas fica formulado.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Primeiro-Ministro certamente encontrará ainda espaço para dar resposta. Sr. Primeiro-Ministro, esperemos que em relação à questão da vacinação, a diversificação da aquisição das vacinas não ponha, de facto, que seja utilizada como um instrumento para garantir os objetivos de vacinação, porque eles são, de facto, neste momento, um dos aspectos prioritários para dar uma resposta à epidemia, aos efeitos da epidemia em Portugal. Queria ainda deixar-lhe uma referência ainda a outras questões sociais que suscitam grande preocupação, nomeadamente a situação que está criada nos lares e a necessidade de encontrar outras soluções para além daquelas que foram sendo consideradas para efetivamente ultrapassar as dificuldades que diariamente estão a marcar a vida de centenas de instituições de norte a sul do país e de milhares de idosos e em particular relativamente à questão que neste momento é uma das questões mais preocupantes que tem a ver com a falta de trabalhadores. Dou apenas o exemplo de um lar que certamente não será caso único e pode se encontra em muitas outras circunstâncias da vida das instituições que dão resposta às necessidades dos idosos, em que dos 97 trabalhadores, há 42 ausentes do trabalho, estando infectados ou em situação de isolamento, e a Brigada Rápida apenas teve condições para colocar 4 trabalhadores no lar. A instituição conseguiu recrutar 20 empresas de trabalho temporário. E esta situação é uma situação dramática, porque da falta de trabalhadores pode depender a incapacidade de acompanhamento e de apoio aos idosos. Ora, está à vista que a solução das brigadas rápidas não é suficiente. É preciso encontrar uma solução por via da Segurança Social, de contratação de trabalhadores, de formação desses trabalhadores, de colocação desses trabalhadores com uma perspectiva de futuro nas instituições onde eles neste momento fazem falta, mas onde no futuro continuarão também a fazer falta. E essa solução é absolutamente urgente, tal como a de encontrar soluções de vagas nesta resposta social para ultrapassar as dificuldades que se vão colocando muitas vezes nas circunstâncias em que não há condições para que quer os idosos infectados, quer os idosos que não têm essa dificuldade possam ter o apoio necessário em articulação naturalmente com os serviços de saúde, não apenas com os cuidados de saúde primários, mas também com a rede de cuidados continuados integrados, na medida em que essas respostas de saúde devam ser consideradas face à sua necessidade. Para concluir, Sr. Primeiro-Ministro, queria deixar-lhe uma referência em relação às respostas sociais, à situação de desemprego e de redução da atividade.
Obrigado, Sr.
Concluo, Sr. Presidente, porque de facto confirmou-se até ao final de 2020 que o orçamento suplementar não considerou as respostas que tinham sido necessárias até ao final de 2020, por exemplo, em relação aos subsídios de desemprego que acabaram em dezembro e que precisavam ter sido estendidos. Também desse ponto de vista,
concluir,
é preciso, concluo, Sr. Presidente, é preciso utilizar as soluções que ficaram inscritas no orçamento para 2021 para que aquelas situações que não tiveram acolhimento no orçamento suplementar, mas que
obrigado.
Têm agora uma resposta, possam ter essa resposta, seja por via da prestação social extraordinária, seja do pagamento de salários a 100%, seja por via de outros apoios sociais que lhes estão inscritos.
Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, retomando o que lhe dizia há pouco, eu gosto especialmente de uma cultura política em que cada um assume as responsabilidades que tem e não mais do que as responsabilidades que tem. O Sr. Primeiro-Ministro dizia-me há pouco, quem conduz sou eu, os outros dão um palpite na sua expressão. É verdade, Sr. Primeiro-Ministro, o que eu lhe disse, e já lhe tenho dito várias vezes, é que me parece que várias vezes a sua condução pode ter sido imprudente, e mantenho essa ideia. E imprudente por uma razão simples, Sr. Primeiro-Ministro, porque o Sr. Primeiro-Ministro, muitas vezes, entre ser popular ou ser prudente, escolhe a primeira. E quando escolhe a primeira, comete erros e comete imprudências. E depois, não vale a pena dizer, quando as coisas... O Sr. Primeiro-Ministro era o que dizia, a grande decisão foi fechar as escolas em março, já nos disse isso aqui. Da outra vez que aqui cá esteve, disse, olha, o aumento de mortes foi por causa do calor, porque veio no fim do verão. Agora veio no inverno, já ouvi o Governo assumir que foi por causa do frio. Não se pode dizer tudo e o seu contrário. E há uma coisa, Sr. Primeiro-Ministro, que me parece muito importante, que é, o Sr. Primeiro-Ministro, quando as coisas estão a correr melhor, diz, bom, o Governo fez bem, eu fiz bem, para já não falar dos elogios do seu grupo parlamentar. Quando as coisas estão a correr mal, aí a responsabilidade já não é do Governo, é de todos. Todos os que vão no carro. Não pode ser, Sr. Primeiro-Ministro. E há várias imprudências que foram cometidas. E na questão da vacinação, eu tomo boa nota daquilo que nos disse. E espero que se verifique, como é evidente, que não haja risco. Mas chamo-lhe a atenção que se alargar a primeira toma sem ter a garantia do estoque para a segunda, pode haver aqui um risco. E chamo-lhe a atenção do documento que entreguei na mesa do Governo, que a Pfizer diz que são 21 dias, independentemente do que diz a EMA. A Pfizer, ela própria, assume a responsabilidade em relação a 21 dias. Há outras questões, Sr. Primeiro-Ministro, também, onde a questão, aparentemente ideológica, se parece querer sobrepor a tudo o resto e não faz nenhum sentido, Sr. Primeiro-Ministro. O problema aqui é da condução, é da velocidade, é da organização da viagem, é do planeamento. E uma demonstração clara que o problema é de planeamento é, por exemplo, o que aconteceu em relação aos privados. Porque a verdade, Sr. Primeiro-Ministro, para além desta falsa questão ideológica, a verdade é que o Governo, em março e em abril, assumiu, mais do que uma vez, na voz da Sra. Ministra da Saúde, que o SNS era autossuficiente, quando efetivamente não era. E depois, Sr. Primeiro-Ministro, só em outubro é que os senhores começaram a procurar à séria algum apoio dos privados, porque aí é que a situação estava efetivamente grave. E eu dou-lhe um exemplo muito óbvio. Os privados nunca se negaram a essa ajuda nem a essa contratualização. Eu dou-lhe um exemplo muito óbvio. No plano para o outono e o inverno, apresentado pela Direção-Geral de Saúde, onde é que estão os privados? Não estão. Não foram contados, não foram tidos em conta e já deviam ter sido tidos em conta. Era, mais uma vez, Sr. Primeiro-Ministro, uma questão de planeamento e de diálogo, porque, quer dizer, o Bloco de Esquerda, para se contentar ele próprio, para aquela ideia que vão atacar os privados e que vão roubar as coisas e tal, pronto, para se contentar diz é preciso é requisitar o que está nos programas. Para requisitar o quê? Os privados, eles também estão cheios, Sr. Primeiro-Ministro sabe disso. Vão pôr os doentes fora para pôr lá outros? Não faz muito sentido. O que é preciso é contratualizar camas que possam ainda ser disponibilizadas, ou seja, planear para que algumas intervenções menos urgentes possam ser alteradas para fazer outras. E já agora, Sr. Primeiro-Ministro, também não me faz a mim muito sentido que a vacinação, por exemplo, não chegue aos médicos dos privados também. Porque, como diz a Ordem, e bem, esses médicos não estão a brincar, estão a tratar doentes e estão a ter uma função importante. A vacinação, não devia haver aí nenhuma discriminação em termos de vacinação na minha opinião, e só chegou a 3 privados até agora, quando já foi bastante ampla dentro e em relação ao público. Por último, Sr. Primeiro-Ministro, e ainda dentro desta ideia e desta tese de responsabilidade, dizer-lhe o seguinte: o Sr. Primeiro-Ministro já tentou aqui explicar qual era o critério, se era o Conselho Superior da Magistratura, se era o júri europeu que escolheu a outra candidata para o Procurador Europeu. É evidente que há aqui uma coisa que fica uma suspeita, que é impossível de contornar, que é: a outra candidata tinha terminado pouco tempo antes uma investigação séria em relação ao Governo, designadamente no âmbito da administração interna, mas isso, tudo bem, aceitemos que não seja assim, não quero fazer nenhuma má intenção, nenhum juízo de má intenção, mas digo, acho que houve falta de senso, Sr. Primeiro-Ministro, em não seguir a escolha do júri europeu. E, Sr. Primeiro-Ministro,
obrigado,
o problema,
também
para terminar, Sr. Presidente, o problema não foi só isso, o problema foi um documento que foi enviado com falsidade, Sr. Primeiro-Ministro. Esse é que é o problema. E ou há responsabilidade ou não há responsabilidade. Não pode ser tudo irresponsável, tal como a gestão do dossiê do CEF, que teve 9 meses de erros. No fim, chega-se à conclusão que é preciso acabar com o CEF, quando toda a gente percebeu que o Sr. Ministro da Administração Interna perdeu qualquer tipo de autoridade. Duas pastas de soberania e uma questão de responsabilidade muitíssimo grave, Sr. Primeiro-Ministro.
Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou aproveitar este tempo, em primeiro lugar, para responder ao que não tive a oportunidade de responder ao Sr. Deputado João Oliveira. Eu recordo que nós celebrámos um acordo, reforçámos o nosso acordo com o setor social e solidário, precisamente para permitir reforçar quer o número de pessoas a funcionar nos lares, quer para a permitir uma melhoria das condições remuneratórias, porque de forma a tornar melhores condições de trabalho para todas as pessoas nos lares, tendo em conta o momento muito difícil que temos vindo a viver. Sr. Deputado Telmo Correia, ser popular? Sr. Deputado, quando aqui há uns meses, nós tivemos aqui profissionais da restauração em greve de fome e a pedirem e a exigirem o alargamento do horário, quem quis ser popular? Foi o Governo que arcou com a responsabilidade de manter os estabelecimentos fechados, ou foram os senhores deputados do CDS que andaram a pedir para aumentar, para alargar o horário? Não me venha dizer que não foi o senhor, que eu sei que não foi o senhor. Mas o CDS é o CDS-PP. Seja quando é o senhor a falar, que seja quando é o líder do seu partido a falar, seja quando é o senhor deputado João Almeida a falar. É o seu partido e, portanto, em matéria de concurso de popularidade, estamos entendidos. Segundo lugar, senhor deputado, não venha com fantasmas sobre ideologia. Não há um problema nenhum de ideológico. Nós temos um acordo com o setor privado desde abril. O setor privado tem naturalmente a sua lógica própria de funcionamento, que nós respeitamos, não há nenhuma censura a fazer, e tem disponibilizado o que tem podido disponibilizar. Agora, o que é que eu lhe diga? Só hoje o Ministro da Defesa Nacional conseguiu mobilizar mais 140 camas, mais 10 camas de cuidados continuados integrados, o que significa que só hoje, entre as 140 camas que foram mobilizadas pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional, são mais camas do que aquelas que os privados disponibilizaram no seu conjunto para combater o Covid. O que é que eu lhe diga? A realidade é esta, não é ideologia. É assim, é normal. Ouça, não há da nossa parte nenhum complexo. Haja mais disponibilidade, venham eles, são todos muitíssimo bem-vindos. Senhor Deputado, ainda bem que me regresso ao tema da Procuradoria Europeia. Porque sobre esse tema, as pessoas têm mesmo de saber a verdade. Sabe, porque à pala da mentira, ser repetida e repetida e repetida, vai-se criando uma ideia em pessoas que tinham umas obrigações de ser bem informadas e outras cuja atividade é desinformar, para que este tema nunca fosse tema. Em primeiro lugar, porque é que Portugal faz parte da Procuradoria Europeia? Porque o meu anterior governo decidiu que Portugal aderia a essa cooperação reforçada. É uma instituição que não é obrigatória para todos os Estados-membros da União Europeia. Há Estados da União Europeia que não fazem parte, só fazem parte os Estados que querem fazer. O governo que Vossa Excelência apoiou era contra a Procuradoria Europeia, recusou que Portugal participasse nessa cooperação reforçada. E foi possível mudar de governo Foi preciso mudar de governo para podermos aderir. E, portanto, a questão hoje só se põe porque nós aderimos à Procuradoria Europeia. Segundo lugar, e muito importante, quando se tratou da escolha do representante de Portugal no Eurojust, o anterior governo do PSD e do CDS, o que é que fizeram? Vieram alterar a lei para dizer que não era necessária a intervenção do Conselho Superior